Bem-vindo ao SarloCast, o podcast do Grupo Sarlo, dedicado a todos os fãs do aquarismo.
Saudações, aquamigos! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o João Luiz, eu também sou conhecido como Johnny Bravo. Eu sou autor de alguns textos, tanto em fóruns como em revistas especializadas em aquarismo. Hoje eu tô aqui para falar para vocês sobre um dos mais conhecidos e montados aquários temáticos que a gente tem no hobby. É o de peixes ornamentais chamados Jumbo. E dentro dessa seção do hobby, digamos assim, destacam-se os ciclídeos centro-americanos, justamente porque esses peixes são aqueles que possuem mais hábitos ou cores que destacam-se entre os demais. O termo jumbo, se você não conhece, ele se refere a peixes maiores que a média que existe no aquarismo ornamental, numa faixa de tamanho entre 20 cm e 50 cm, que englobaria assim, a grande maioria dos grandes peixes ornamentais de aquário. Infelizmente, esses tipos de aquários são os que mais perfeitamente se enquadram naquela categoria que eu adoro falar, chamada MD, ou seja, mistureba danada. Porque nesses aquários é muito comum a gente encontrar todo tipo de ciclídeo. Não só isso, peixes que as pessoas acham que são ciclídeos, além de colocar bagre, cascudo, ou seja, qualquer peixe, qualquer coisa que cresça muito. Só para lembrar algo que eu falei há um tempo atrás, eu gostaria de acentuar que esse tipo de mistura não planejada não é apenas uma questão de chatice ou um preciosismo de alguém, mas é, na verdade, um cuidado que olha diretamente para a condição da água, para a dieta, para o comportamento, o tamanho dos peixes, ou seja, detalhes que podem e vão interferir muito no dia a dia e nos próprios resultados do seu hobby. Então, nesse intuito, né, para diminuir as confusões que um aquário de ciclídeo jumbo centro-americano pode vir a causar, eu vou começar falando sobre as espécies que a população de um aquário desse tipo poderia esperar. Bem, se você estivesse perguntando por que eu escolhi a América Central para falar do hobby de aquário de peixes jumbo, saiba que é dessa zona do continente americano que vem os peixes mais cobiçados pelos aquaristas em todo o mundo. Certamente você já ouviu algum deles e viu uma foto e falou: puxa, que peixe maravilhoso. Bem, se é um aquário de peixe jumbo e você viu um peixe muito bonito, provavelmente vem dessa região. Então eu procurei pegar alguns países, México, Belize, Guatemala, Honduras, Nicarágua e Costa Rica, peixes dessas regiões, e tentei botar dentro desse nosso podcast. Mas o que realmente vai importar nessa mistura é a combinação que a gente vai fazer. A gente vai procurar ali peixes que compartilhem condições de água ou dietas similares, e é por isso que a gente vai pegar espécie por espécie e depois vai fazer uma análise, ver o que pode e o que não pode nessa mistura, beleza? E eu começo justamente com aquele que eu acho mais fodástico dos peixes centro-americanos de aquário de ciclídeo jumbo, é o Trichomys salvinii. Bem, eu começo de propósito com esse peixe não é só pela beleza e singularidade do animal, não, mas é para puxar um outro assunto sobre nomenclatura. Eu gosto de insistir nessa questão de uso de nome científico, porque, na verdade, ele facilita a vida de todo mundo. Isso porque, se a gente for pensar em nomes vulgares ou nomes populares, a gente vê que eles se repetem, mesmo em diferentes regiões. E isso acaba incluindo, às vezes, espécies muito diferentes. Quer um exemplo? Por exemplo, quando você fala lambari, né? Dentro quando você dá essa expressão lambari, quando você usa o nome inocentemente, né? Ali estão englobadas dezenas ou centenas de espécies, principalmente dentro dos gêneros Astyanax e Moenkausia. Esses dois gêneros são pertencentes à família Caracidae. Para nós aqui, o que interessaria, né, ou por que eu estou trazendo o Salvini, é o gênero Cyclasoma, que é aquele gênero que está em eterna divisão, né? Justamente porque ele gera muita insegurança aos taxonomistas. Ele é tipo o Astyanax dos ciclídeos. É por causa disso que você pode encontrar, quando você estiver pesquisando sobre o Salvini, por exemplo, encontrar esse peixe sobre o gênero Cyclasoma ou Nandopsis. Né? Recentemente ele foi mudado para Trichomys, mas esses dois nomes você pode encontrar nas suas pesquisas. E se for uma pesquisa muito antiga ainda pode encontrar sobre o gênero Eros. Bem, a despeito disso tudo, embora a gente saiba que a nomenclatura esteja ainda sendo revisada, eu lembro que quando eu escrevi esse artigo que está gerando esse podcast, que foi em 2016, o nome válido à época ainda era Cyclasoma salvinii. Isso também naquela época, agora eu consultei a fishbase.org. E é um nome que outros peixes que eu elenquei aqui já perderam muito mais tempo, né, quando foram reclassificados. E agora chegou a vez dele, né? Agora o gênero correto do Cyclasoma salvinii, na verdade agora é Trichomys salvinii. Bem, sem perder o rumo, a gente está falando do salvinii. Ele é um dos menores ciclídeos que pode existir no aquário de ciclídeos jumbo. O macho está lá pelos 22 centímetros, a fêmea é com uns 15 centímetros. Eles são onívoros, eles gostam de águas correntes, de rio. Exibem um destacado amarelo no corpo, sabe? Assim, cortado por uma faixa escura longitudinal. Bem, gente, tem muito mais detalhe que isso. Tem uma fotinho até na parte de texto que está aí no site. Dá uma olhadinha. E não se contente com essa descrição, porque não faz jus à beleza desse peixe, não. Procure por outras fotos na internet e se deleite, gente. Bem, eles se alimentam preferencialmente de macroinvertebrados e pequenos peixes. Vamos começar a gravar esses detalhezinhos, que eu vou pegar todos eles lá no final para a gente tentar fazer construir uma população de um aquário de ciclídeos jumbo centro-americanos. O segundo convidado para o nosso programa seria o Roscio octofasciata. Ele antes era conhecido como Cyclasoma redricki e é um dos mais famosos para nós brasileiros. Você deve conhecê-lo como Jack Dempsey. Ah, diz aí, sabia que você conhecia. Bem, ele é ilustre, mas é também naniquinho em comparação aos outros. É um peixe onívoro. O legal dele, as escamas têm uma iridescência verde e algumas amarelas. Quando a luz bate nele, dá um jogo muito lindo, né, de luminescências azuladas, assim. E elas contrastam muito com esse amarelo. Então, é um peixe magnífico. As águas do habitat desse Jack Dempsey, elas tendem a ser turvas, pantanosas. Olha a diferença para o outro. Em regiões onde há muita vegetação e fundo lamoso. A preferência da alimentação dele se dá sobre vermes, crustáceos, insetos e peixes. O terceiro amigo seria o Toritz meeki. Você o conhece como boca de fogo. Sabia que você sabia. É assim que ele é chamado, né? E é porque é um daqueles lambaris, né, dos ciclídeos, né? Que antes de trocar o RG, ele era chamado de Cyclasoma meeki. Ou seja, tá vendo quantos que tinham Cyclasoma? Hoje, nenhum deles mais é. Ele é o melhor da turma até agora. Eu tô pegando os menorzinhos porque eu não sou tão fã dos gigantões. E eu preferi selecionar os mais famosos também, os que mais comumente ocorrem nos aquários. 17 centímetros para o nosso amigo aqui, e também ele chega a ser um dos menos agressivos, se a gente for comparar o nível de agressividade dos peixes citados até agora. Ele é um dos clássicos dos ciclídeos de aquário de ciclídeos centro-americanos, e ele chama atenção justamente pelo contraste daquela papada vermelha que ele tem. Parece um vermelho incandescente, né, em contraste com o corpo que é mais acinzentado. Ele foge um pouquinho da nossa definição de jumbo, né, como a gente está vendo. Mas ele tem povoado muitos aquários, porque ele é um daqueles peixes que, mesmo sendo um pouco menor, ele aguenta o tranco, vamos botar entre aspas, né? Ou seja, ele sabe se virar. É um peixe onívoro também, só que a maior parte da dieta dele é de base vegetal, itens vegetais. Ele prefere fundos arenosos ou de lama, e geralmente os fluxos de água do habitat dele é lento, e ele gosta de se resguardar próximo às zonas vegetadas. Outro dos astros é o Paracromes managuensis, outrora denominado Cyclasoma managuensis. Ele é conhecido pelo seu poderoso codinome, esse você conhece também, Jaguar. E é justamente devido ao padrão de coloração dele, né? Aquelas pintas pelo corpo inteiro, ele parece realmente um daqueles panteras, né? Esse peixe fica bem grande, tá? Ele atinge cerca de 50, 55 centímetros, e é um peixe, um predador muito ativo, né? Ele ocorre em águas de fluxo turbulento, como também em locais, em lagos com elevada eutrofização, ou seja, bastante nitrato, fosfato, né? Tudo que a gente pede para você evitar no aquário, ele gosta dessas águas também. Só que ele tem o hábito de ser, essa predação dele é muito exacerbada. Talvez seja porque o porte dele seja grande, ele se vale disso, né? Ele acaba virando um voraz predador de peixe, ou seja, peixe pequeno, perto da boca dele, ele vai comer. E ele também se alimenta de macroinvertebrados. Mais um dos pops é a Vieja Melanura, ou Vieja, né? Eu fico meio metido da besta querendo falar espanhol. Escreve V-I-E-J-A, Vieja Melanura. É o antigo Cyclasoma sinspilo, ou também o Paranotropolis sinspilus. Ele é conhecido lá fora como Redhead Cyclide, ou Cyclide de cabeça vermelha. É um daqueles grandes, né? Com 35 centímetros. Ele habita lagos e rios de fundo arenoso. Esses lagos ou rios, né, eles podem vir a ter alguma influência marinha, ou seja, ele tem uma leve tolerância à salinidade. Eles gostam de fuçar o substrato, né, à procura do alimento, que é tudo aquilo que se desenvolve nessa superfície, né? Como pequenos crustáceos, detritos, uma grande quantidade de material vegetal. Mas, porém, embora eu tenha feito essa ressalva ao grande quantidade de material vegetal, os aquaristas que mantêm esse peixe dizem que ele não apresenta problemas com fornecimento de ração para esse querido jumbo, ou seja, essas rações normalmente suprem as necessidades de nutrição do peixe. Mas um dos grandões conhecidos é o Amphilophus citrinellus. Você já pode ter conhecido ele como Cyclasoma citrinellum, ou simplesmente citrinello, ou ainda Cichlidiomidas, né? É o mesmo peixe. Esse aqui é um pouquinho menor, mas ele está lá na faixa dos 25 centímetros. A coloração natural dele é que é um pouco atípica do que a gente conhece, porque na natureza ele é em torno do cinza, marrom, preto, e no hobby ele já vai para o laranja, dourado, vermelho, branco. E os machos dessa espécie carregam uma característica muito interessante, né? Uma característica sexual secundária, que é um calo enorme que surge na cabeça dos machos, justamente para facilitar a identificação. Bem, o ambiente desse peixe é de lago. Geralmente possui muitas rochas com cavidades, né, que é onde eles definem os sítios de reprodução, porque eles gostam de reproduzir e proteger os filhotes nessas reentrâncias de pedra. Eles são onívoros, eles dedicam-se a revolver o fundo, pegam o que tiver, né? Vai molusco, verme, larva de inseto, alga, embora eles gostem também de comer uns peixinhos de vez em quando. Bem, uma curiosidadezinha. Eu sei que algumas pessoas gostam muito do peixe papagaio, né? Que é encontrado nas lojas de aquário. E eu venho justamente aqui com umas palavrinhas para gerar um pouquinho de informação. Porque o peixe papagaio não é um peixe original de lugar nenhum. Ele é um híbrido. Ele vem do cruzamento de duas espécies de ciclídeos centro-americanos. Por acaso, essas duas que eu acabei de falar, essas duas últimas, que é a Vieira melanura e o Amphilophus citrinellus. Algumas das seleções obtidas do peixe papagaio contêm má formação óssea e alguns diferentes formatos de nadadeira. Gostaria que se soubesse que normalmente os machos dessas, entre aspas, espécies, são estéreis, e que esses espécimes coloridos demais, muitas vezes com aquelas cores chamativas, tipo azul, verde, né, podem ser atingidos artificialmente. Acontece o cúmulo de alguns indivíduos serem tatuados com aquela variedade chamada de batom, onde a boca é tatuada de vermelho. Não são princípios do hobby, por isso eu gosto de chamar a atenção, sabe? A gente está aqui para cuidar dos peixes, não para fazer mal a ele, não ter como ele um objeto que a todo custo fica do jeito que você quer. Até porque uma família como a dos ciclídeos, que tem milhares de belíssimos exemplares, para que a gente precisa arrumar um bicho totalmente, um bicho híbrido, né? Que é deformado e artificialmente colorido. Eu acho que é desnecessário. Desculpa meu desabafo, mas eu não gosto de peixe híbrido. E papagaio para mim é uma aberração. Bem, mas fugindo desse tópico todo aí, né, que pode ser muito polêmico, outros ciclídeos que a gente pode encontrar nesses aquários, desses que eu falei até aqui, às vezes acontece, mas não necessariamente eles pertencem a um ambiente centro-americano, né? Os mais típicos que a gente encontra nesses aquários, entre aspas, ciclídeos centro-americanos, é o Oscar, que é o Astronotus ocellatus. Ele não é centro-americano. Tampouco é o Aru, que é o Aru amphiacanthoides. Esse aí até eu compliquei, que é complicado demais esse nome. E tem também o Severo, que é o Eros Severo. Eles são peixes, esses três que eu citei, são peixes da bacia amazônica. Bem, se é da bacia amazônica, a gente tem que lembrar que os parâmetros de água são diferentes. E não seria conveniente a gente começar um novo projeto, por exemplo, de um aquário de ciclídeos centro-americanos, fazendo um MD. O mais interessante seria a gente juntar peixes com hábitos, com tamanhos, com agressividades similares.
Bem, eu vou pegar todos os peixes que o Johnny citou e vou colocar no meu aquário.
Bem, acho que não seria bem assim não, essa conclusão. Se você reparou bem no que eu estava falando, mesmo que eu tenha juntado peixes que a região ou os países, né, sejam próximos, ou mesmo que peixes pertençam ao mesmo país, é bom entender ou notar pequenas diferenças que existem entre esses peixes, como a questão de alimentação, a questão de salinidade, o tipo de substrato que eles preferem e por aí vai. São esses detalhezinhos, vou botar entre aspas porque eles importam, que eu falava lá no começo, que podem fazer uma diferença brusca agora na hora de você montar o aquário. A gente, porém, tem dentre esses peixes dessa lista alguns pontos positivos que permitem a mim uma mesclagem desses peixes no mesmo aquário. Parâmetros que eu digo são o pH, a dureza, a temperatura da água. Esses peixes possuem todos parâmetros muito similares. eu até destacaria mais um detalhezinho, né? Considerando que a gente está falando de ciclides e de tamanho grande, né, como é o caso dos jumbos, é importante a gente atentar para mais dois pontinhos: a agressividade e o cuidado com a qualidade da água. Isso porque com o aumento do tamanho do peixe, provavelmente a agressividade dele sobe. E bem, para ser bem honesto, sobe também a periodicidade de troca parcial de água que você tem que fazer no aquário, o tamanho do aquário e a potência das bombas que você vai usar. É por motivos desse jeito assim que a gente não recomenda esse tipo de aquário para quem está começando. É legal quando a pessoa já tem alguma manha no hobby, algum tempo já de vivência. Antes de você encher o seu aquário com água e já sair botando peixe, deixa eu te perguntar uma coisinha. Qual que é o tamanho dele? Bem, se você já ouviu por aí, o tamanho não importa. Bem, saiba que para o nosso assunto jumbo aqui, importa sim. Na verdade, não é nem importa só não, ele é essencial. Uma vez que a questão do tamanho, ele atua diretamente no controle da agressividade. E é por isso que a gente põe até um mínimo de aquário para esse tipo de tema, né? Que é o ciclo centro-americanos jumbo. É um aquário de 1,20 m por 50 por 60, ou seja, uns 300 litros de água ou 300 litros úteis, né? É o mínimo mesmo, porque menos que isso, ele não ia comportar, acho que nenhum casal dessas espécies que eu citei. Ele é um aquário para 4, 5 indivíduos, provavelmente um macho de cada espécie, né, que são os mais bonitos. É bom você saber ministrar o espaço, né? Criar layouts com rochas, troncos, que são altamente recomendados, que ajuda a questão da agressividade dos peixes, né? Sabe que essa agressividade deles tem esse ápice de maldade, né? Em época de reprodução. É mais um fato que muita gente não usa as fêmeas, né? Dentro do aquário, geralmente é só os machos. Isso com ciclídeo é muito fácil de acontecer. Por eles serem muito assim, robustos, muito firmes no que fazem, né? Muita gente usa na decoração a resina epóxi, mas as atóxicas, né? As que não soltam toxina na água, justamente para prender os troncos e as rochas. Porque como muitos têm o hábito, né, de escavar o substrato atrás de comida e tem essa mais força, revolve mais terra, é bem mais provável que possa existir desmoronamento de rocha e aquele desastre. Então, lembre-se desse detalhezinho. Bem, para um aquário de centro-americanos, embora esses peixes sejam mais, normalmente mais resistentes, mais robustos mesmo, ainda assim a gente recomenda uma série de parâmetros. Temperatura, água tropical, 23 a 30 graus centígrados. O pH, basicamente neutro, ligeiramente alcalino, 7, 8. E dureza, normalmente varia muito de espécie para espécie, né? Porque vai desde água mole até bem dura. Mas para a maioria das espécies que eu citei, um valor de 10 na dureza abarcaria bem. Você poderia colocar quase todas aquelas espécies, com exceção justamente do boca de fogo, né? A dureza no máximo ali é uma coisa média, nunca é a dureza alta. Então talvez são pequenos detalhes que às vezes você se depara na construção de um aquário desse. Parece fácil, mas se você deixar de prestar atenção em alguns detalhes, pode não ser tão legal assim. Outra coisa, por serem peixes grandes, né, cuja a fisiologia dele, né, corresponde a esse tamanho todo, a troca parcial recomendável seria algo no teor de 30%, né, para poder manter aquela água saudável. Se você tiver como montar um sump, nossa, genial, faz isso, porque é um volume extra a mais que vai te propor vai proporcionar uma qualidade de água muito melhor. E a questão das bombas também, é bem interessante você usar bombas do naipe de 2.000 litros por hora, porque o aquário precisa de um fluxo geralmente de troca, né, que essa água passe pelos filtros mais, né, porque os peixes são maiores, fazem mais sujeira, precisa da água ser limpa mais rapidamente. E outra coisa que não é muito não colocar, viu? Pode usar filtro UV para ver se você consegue controlar o surgimento de algas verdes, porque provavelmente elas vão vir justamente pela quantidade de nutrientes que os peixes vão jogar na água. E mais, gente, se houver um espacinho aí na sua residência para um aquário desses, gente, a felicidade é garantida. Eles são muito lindos, são magníficos em cores, em hábitos, são ciclídeos centro-americanos, você não precisa dizer mais nada. É o que mais é o auge do hobby nosso, assim, é ter um aquário bem montado desses peixes. Dá gosto de ver. Gente, Eu agradeço demais a sua audiência. Eu já falei demais, já vão aqui para quase 20 minutos. Eu peço até perdão, porque são temas que eu adoro, então realmente eu viajo quando eu estou falando aqui. Eu fico imaginando os aquários e já estou viajando de novo. Gente, muito obrigado. Espero mesmo tenha levado algum conteúdo de utilidade para o seu dia a dia aí. Espero trazer mais assuntos aí para esse nosso bate-papo aí mensal. Um forte abraço e a gente se vê na próxima. Fui!
Você ouviu SarloCast, o podcast do Grupo Sarlo. Sarlo Better, equipamentos para movimentação de água. Sarlo Pond, produtos para lagos ornamentais. Qualidade é Sarlo. Acompanhe o Grupo Sarlo nas redes sociais.